boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se convidados a entrar com a gente no Casa Aberta, que você escuta a partir de agora na sua Universitária FM 107,9. Eu sou Ismael Furtado e estarei com vocês nesta tarde de sexta-feira com um programa produzido por Natiele Silva. O Casa Aberta é uma iniciativa da EIDEA, a nossa Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, em uma parceria com a Universitária FM. E antes de começar o programa de hoje, vamos apresentar os eventos da casa. É a hora da nossa agenda com ela, Natiele. Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes. Segunda-feira, dia 21 de maio, haverá o evento Mentores da Docência, onde duas professoras da UFC, Inês Cristina de Melo, Mamed e Sônia Pereira Barreto, serão homenageadas. O evento acontecerá no auditório da FACET, Valnir Chagas, às 18 horas, com a apresentação da professora Claudiana Melo. E os diálogos Casa UFC continuam. E o próximo tema será Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental e Médio, Mudanças e Perspectivas na Formação de Professores. O evento, que será sediado no Auditório Valnir Chagas, na FACET UFC, acontecerá no dia 29 de maio, às 14h30 da tarde, e terá como convidados os professores Isabel Sabino e Rogers Vasconcelos. Se você se interessou e quer mais informações, é só dar uma olhada no Facebook do Casa UFC. Lá você também encontrará o formulário para inscrição.
Ok, Natiele, parabéns então às professoras Inês Cristina de Melo Mamed e Sônia Pereira Barreto, que serão as homenageadas no programa Mentores da Docência. E hoje no Casa Aberta iremos tratar das ações, projetos e iniciativas da UFC Campus Quixadá, lá no sertão central do Ceará, onde deve estar bem fresquinha essa hora da tarde, naquelas pedras maravilhosas, aquele lugar encantador, a quem chame também de Zona Q, Área Q, não é?
Exato.
Onde está chegando lá, além de discos voadores, está chegando o desenvolvimento tecnológico, não é? E é, o campus de Quixadá é um dos primeiros da UFC no interior do estado e foi criado no ano de 2006. A UFC teve o privilégio de ter suas instalações próximas a um dos maiores pontos turísticos cearenses, o Açude do Cedro, a Pedra da Galinha Choca, aquele cenário maravilhoso. Ali próximo está instalado o campus da UFC em Quixadá. E é interessante, gente, o campus de Quixadá se diferencia por ter todos os seus cursos na área de tecnologia da informação e da comunicação. O professor Davi Romero, que vai já falar aqui com a gente, ele disse que esse é o único do Brasil, né, um campus específico para tratar de temáticas ligadas à área de tecnologia da informação e comunicação. O campus de Quixadá vem atendendo às demandas de formação e estimulando a pesquisa científica e tecnológica. O campus de Quixadá da UFC ainda dispõe de programas e projetos de extensão que permitem que o conhecimento produzido seja disponibilizado para a comunidade externa, atendendo às legítimas demandas da sociedade. E para apresentar o campus Quixadá em sua totalidade, hoje aqui temos o prazer de receber o professor e diretor do campus Quixadá, Davi Romero. Ele que é graduado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC do Rio, e doutorado em Informática também pela PUC do Rio. Atualmente, o professor Davi Romero é professor associado da UFC e é diretor do campus da UFC em Quixadá e tutor do Programa de Educação Tutorial, o PET, Programa de Educação Tutorial, do curso de Sistemas de Informação. Professor Davi, boa tarde, seja muito bem-vindo. Há muito tempo que a gente queria lhe trazer aqui para o Casa Aberta. Seja muito bem-vindo, a casa é sua.
Boa tarde, Ismael, boa tarde, nossos ouvintes. Queria dar boa tarde também ao nosso colega João Vilney, que está aqui, professor do campus do curso de Design, que vai falar com a gente, ao nosso estudante Lucas, do curso de Engenharia de Computação. Dizer da gratidão de vir aqui nessa rádio tão querida por todos os cearenses, para falar um pouquinho sobre esse sonho, né, que hoje se torna realidade, que é o campus de Quixadá. Um campus, de fato, inovador, que ele tem como motriz, a área de tecnologia da informação e comunicação. Como você bem disse, Ismael, é um campus voltado para a inovação, é um campus que se preocupa em olhar a computação em todas as facetas dela, né? E a gente tem tido um resultado muito positivo, né? Com isso. A gente tem conseguido não só ser um centro de formação em TIC, mas a gente tem conseguido também atrair empresas, desenvolver a região. Na verdade, a proposta do campus de Quixadá é, para além da formação de recursos humanos em excelência que a gente vem fazendo, é também atrair empresas e gerar inovação, né? A gente tem trabalhado numa ação muito integrada nisso, no Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, que a gente vai falar em breve, né? E os colegas vão compartilhar isso. Mas assim, é com muita satisfação que a gente vem falar aqui. Para aquelas pessoas que ainda não conhecem, que acham que no interior do estado não tem ainda coisas de excelência, na verdade, os nossos cursos são de excelências, e a gente pode dizer isso porque, se a gente for olhar as avaliações do MEC, com comissões de especialistas em locos, todos os nossos cursos que passaram por avaliação, a gente tirou conceito muito bom, né? Nas avaliações do ENAD, quando a gente faz ENAD, os nossos alunos já tiraram a melhor nota do Brasil, por exemplo. Nosso curso de redes de computadores, na última avaliação do ENAD, ficou em melhor curso do Brasil, né? O curso de ensino de formação também já tirou o conceito máximo. A gente percebe isso com a aprovação dos nossos alunos na pós-graduação. A gente vê com muita frequência isso nas principais universidades do país, né? Só para citar, a Unicamp é uma das principais universidades, em uma dada seleção, em 2016.2, no segundo semestre, de 39 alunos aceitos no mestrado, 6 eram de Quixadá, né? Isso mostra como os nossos alunos estão entrando muito na pós-graduação. E também a receptividade desses alunos nas empresas, né? Isso é muito importante para a gente, primeiro porque é uma área que demanda muito profissional. E essa, inclusive, é uma das justificativas, né? As pessoas perguntam com muita frequência: por que que o campus de Quixadá só tem curso de TI? Qual é a motivação disso, né? Bem, a motivação é um pouco disso que eu estava falando há pouco. Para além da formação de recursos humanos de excelência, a gente quer contribuir para o desenvolvimento do interior do estado do Ceará. E a área de tecnologia da informação e comunicação, ela tem alguns elementos que ajudam a desenvolver a região. Primeiro, há uma forte demanda de profissionais, seja no Ceará, seja em São Paulo, seja no exterior. Essa é uma máxima da área. A área cresce abaixo do que poderia crescer, exatamente por conta de déficit de profissionais. Além disso, instalar uma indústria de TI é algo extremamente barato. Você precisa de uma sala de 50 metros quadrados, 5 computadores, 10 computadores, algo que hoje é muito barato, mas você precisa essencialmente de recursos humanos bem formados. E isso a Universidade Federal do Ceará está fazendo. Hoje a gente tem mais de 1.000 alunos lá nos diversos cursos. Então isso é um ganho enorme, né, para a gente desenvolver. Essa realidade, né, a gente completou 10 anos de funcionamento agora no ano passado, ela começa a acontecer. As empresas já se instalaram em Quixadá, né, empresas inclusive com atuação no exterior, né, empresas que foram se desenvolver lá porque identificaram mão de obra. Eu tenho recebido muito contato dos nossos empresários do Ceará, da área de tecnologia da informação, querendo saber sobre o campus, porque começaram a receber nossos alunos, alguns querendo se instalar lá. Agora, no próximo mês, uma nova empresa vai se instalar lá, exatamente por conta desse desenvolvimento de recursos humanos que a gente tem, e também na atuação em projetos de pesquisa que a gente tem, parcerias constantes com a indústria.
Muito bem, é muita coisa, professor, é muita realização, 10 anos apenas aí de existência do campus de Quixadá, e já temos assim um vasto número de realizações, de conquistas que estão transformando vidas e um pouco também da cidade, modificando muito certamente Quixadá, se beneficiando da presença do campus da UFC. Mas a gente tem aqui na nossa bancada também o prazer de receber o professor João Vilney. Ele que é professor do curso de Design Digital no campus de Quixadá, doutor em Arte e Design pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, mestre em Criação Artística Contemporânea pela Universidade de Aveiro, ambas as formações em Portugal, e bacharel em publicidade e propaganda pela nossa UFC, da casa, Vilnei. Seja muito bem-vindo, boa tarde, a casa é sua, professor.
Olá, Ismael, é com muita alegria que a gente vem aqui de Quixadá falar desse lugar que a gente gosta tanto e cuida com tanto carinho. Muito boa tarde para você, obrigado pelo convite. Boa tarde para todos os nossos ouvintes e aos meus colegas aqui da mesa. E dizer que eu acho que vai ser uma tarde muito bem passada, né? E como você falou, é muita coisa que a gente tem feito. Eu acho que a gente vai ter que vir mais vezes, Davi e Lucas, para poder falar mais de Quixadá.
Com certeza. Foi muito difícil vocês virem aqui a primeira vez, mas espero que venham sempre, retornem sempre.
Contem conosco sempre.
Trazendo coisas, novidades interessantes que a sociedade precisa saber para conhecer o trabalho que é feito no campus de Quixadá. E completando a nossa bancada, essa tarde recebemos aqui, e é muito bom quando a gente recebe um estudante, temos aqui o João Lucas Cruz.
É um grande prazer.
Ele que é aluno do curso de Engenharia da Computação, lá em Quixadá. Seja muito bem-vindo, João Lucas. A casa é sua.
Eu que agradeço, Ismael, pelo convite, por todos que ouvem, por todos que estão aqui. É um enorme prazer falar, como o João Vinei falou, falar do campus que é de tecnologia, que é maravilhoso, que os estudantes defendem, que os estudantes gostam, né? que tem um carinho enorme lá pelo campus. É engraçado, não sei se você já foi lá, se você parar para o dia a dia, olhar o dia a dia do estudante, se tiver um copinho no jardim da universidade, você pode reparar o próximo estudante que passar, que ele vai pegar o copinho e vai colocar no lixo.
Que exemplo bonito, que imagem interessante que você está compartilhando.
É algo bem básico, mas que mostra assim, o quanto cada estudante gosta daquele campo e cuida.
Vamos falar então assim, alguns números para a gente apresentar para os nossos ouvintes. Quais são os cursos em Quixadá, né? Vamos dizer assim, quais são do ponto de vista das instalações físicas, como é que funciona, como é a estrutura. Já sei que é bem limpo, organizado aqui, que o João Lucas já falou. Vocês apresentassem então para a nossa audiência os cursos da UFC em Quixadá. Vamos lá.
Eu vou tentar fazer algo que é difícil, né? Falar em poucas palavras a diferença de 6 cursos que têm a mesma linha de formação que a computação, né? Então, assim, eu peço ao ouvinte que entenda a dificuldade disso, mas vou arriscar fazer, tá? Então, assim, a gente tem o curso de Sistemas de Informação, que é um curso de computação, mas que entende a computação também como meio, ou seja, qualquer organização que tenha um problema organizacional e que a tecnologia da informação possa aprimorar os processos, melhorar os processos, seja por implantação do software ou seja por uso de uma tecnologia, né, o curso de sistema de informação tem essa atuação. Então, é uma atuação muito voltada para como resolver e aperfeiçoar os processos, seja uma organização pública ou uma empresa privada. O curso de redes de computadores é um curso que é voltado para a comunicação dos sistemas, ou seja, como você projetar uma rede, como você projetar uma rede que seja segura, que não haja invasão, como é que você projeta uma rede para que ela não fique caindo todo o tempo, né? Ele é um curso que tem esse viés. O curso de engenharia de software, ele olha a cadeia produtiva do software, desde quando você conversa com o cliente para definir o escopo do sistema, para saber quanto custa, como é que esse sistema vai executar, se ele é escalável, ou seja, se eu consigo ter milhões de usuários acessando a ele. Então, o curso de engenharia de software olha essa cadeia produtiva. E aí é importante dizer que esse curso é um curso bastante conhecido nos Estados Unidos e no Canadá, mas que no Brasil chegou muito recentemente, né? Na verdade, o nosso curso é de 2010 e foi um dos primeiros no Brasil, o curso de engenharia de software. A gente tem o curso de ciência da computação, que na verdade é a espinha dorsal da computação, mas ele tem uma ênfase muito nos problemas de computação, olhando do ponto de vista de análise de dados, de inteligência artificial, de visão computacional, temas extremamente importantes e na moda hoje, porque se a gente for olhar, boa parte das políticas públicas no Brasil e no mundo, elas estão sendo feitas baseadas em análise de dados, então o curso tem um pouco, tem essa ênfase, né? E os dois cursos novos, que ainda não formaram turma, forma turma esse ano, que é o curso de design digital, que eu diria que é o curso mais inovador no sentido de que não há réplica dele no Brasil, porque ele é um curso de computação, mas que tem uma visão toda sobre a interação dos sistemas com os usuários. E isso tem a ver com psicologia, isso tem a ver com arte, isso tem a ver com design. Então, é um curso que tem a inovação e a arte como centro dele. Eu pediria até que o João, que trabalha como é o atual vice-coordenador, complementasse para depois eu falar um pouquinho do outro curso.
Claro.
É um
curso interessante, hein, professor?
Sim, é um curso muito, muito curioso. Né? Até ia pedir para ajudar nessa explicação do Davi, pedir para os nossos ouvintes que por acaso pudessem fechar os olhos, especialmente aqueles que estão pensando em fazer Enem este ano, para entender esse curso. A metáfora que eu costumo usar é a seguinte, Ismael. Imagina um curso num campus de tecnologia que tem metade do curso na área de tecnologia e a outra metade dividida em três partes. Uma parte é comunicação, uma parte é arte e a outra é design. E que está preocupado quando você pensa num artefato tecnológico. O profissional do design digital, o profissional que a gente procura formar nesse curso, ele preocupa-se com aquilo que está dentro do artefato tecnológico, por exemplo, o celular, né? Como ele funciona, como as imagens são mostradas nesse sistema. E, ao mesmo tempo, preocupa-se com quem usa o sistema. Como vai usar, como vai se relacionar com aquele sistema. É uma área que cada vez mais cresce. É uma área que não tem nome. É um profissional que a gente tá formando, que percebeu a necessidade que o mercado precisa dessas pessoas e que nós estamos conseguindo formar os primeiros agora este ano lá em Quixadá. Nós temos muita fé de que é uma área que vai explodir em muito pouco tempo, porque é necessário dentro da área de TI.
Eu vejo, me chamou muita atenção, professor Davi, esse curso, e até onde eu sei, ele não é ofertado em outro campus da UFC.
Não, na verdade,
nem em Fortaleza.
Na verdade, se a gente for olhar, a gente não vai achar nenhum curso semelhante a ele no Brasil. O Ministério da Educação permite, né, que alguns cursos sejam inovadores. A gente tem, por exemplo, no Ceará, os sistemas e mídias digitais, né, que tem algumas vertentes, algumas habilitações, que é um curso extremamente inovador. Né? A gente, inclusive, discutiu, quando a gente foi elaborar o projeto pedagógico, conversou muito com a equipe da UFC Virtual, também do nosso curso de design aqui de Fortaleza. Ou seja, foi de fato uma construção para olhar esse outro lado e ver como agregar a formação do campus. Se a gente for olhar uma coisa importante, por que vários dispositivos fizeram sucesso hoje, a gente vai olhar que tem a ver com a interação. Por que alguns sistemas hoje se consolidaram? Por que as pessoas conseguem usar smartphone muito mais do que computador, do que tablets, do que for? Porque tem uma interação muito fluida entre as pessoas. Isso tem a ver com signos, isso tem a ver com símbolos que se usa, isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com muitas coisas. E o curso ele tem toda essa vertente. Ou seja, de olhar essa interação como essência do sistema. Então a gente projeta sistemas para isso. E aí é importante dizer assim, esse curso, de fato, para a gente foi muito positivo, porque a gente percebe, inclusive, a maturidade que os nossos alunos têm no desenvolvimento disso, na interação com os clientes, de olhar a demanda que a gente tem para isso, né? Ou seja, para desenvolver sistema. Não é simplesmente que o sistema funcione. Ele tem que se comunicar. Ele tem que se comunicar e comunicar bem, né? Só continuando então os cursos, para falar do último curso da gente, que também é um curso que tem vários no estado do Ceará, mas a gente deu uma ênfase muito grande a ele, a parte de internet das coisas, sistemas embarcados, que é o curso de engenharia de computação. Né? De novo, se a gente, só para recapitular, se a gente olhar como a TI resolve a vida da gente, a gente está olhando para o curso de sistemas de informação. Como a gente se comunica no curso de redes de computadores. Se a gente olhar como é que a gente produz software, como é que faz isso, a gente está olhando para o curso de engenharia de software. Se a gente olha para problemas de computação que tem a ver com inteligência artificial, né, visão computacional, análise de dados, falando de ciência da computação. O design com essa parte de interação. Mas a gente percebe hoje na sociedade que cada vez a computação, os dispositivos, eles estão nas nossas vidas. Seja nos smartphones, seja em casa, com TVs interativas, seja com os dispositivos que avisam para a gente beber água, dispositivos para encontrar
vestíveis, né?
Vários dispositivos vestíveis. Então, tem muita tecnologia nisso. E esse é um curso que está muito voltado para programação e desenvolvimento em baixo nível, né? Em um nível de programação um pouco mais próximo de elétrica e eletrônica.
De máquinas.
Então, o nosso curso, ele tem a ver com isso, e eu queria passar até para que o nosso estudante falasse um pouquinho, porque ele é exatamente desse curso de engenharia de computação, Lucas. Se você puder complementar, ficaria muito grato.
Sim, professor. Primeiro que é um curso que poucas pessoas que desenvolvem o que as pessoas não sabem que estão utilizando. Por exemplo, esse ar-condicionado que refrigera essa sala tem um computadorzinho dentro dele que está calculando constantemente qual a temperatura dessa sala. Quem desenvolve esses microcontroladores são engenheiros de computação. São alunos que estão lá dentro do campus se especializando. Eu estou no sétimo semestre de engenharia de computação agora. E através de vários congressos que a gente, no decorrer do ano, a gente vê que o nosso nível de desenvolvimento de protótipos de produtos dentro do campus, ele não fica abaixo de absolutamente nenhuma outra universidade. Isso se deve, inclusive, pela interação entre os cursos, né? Foi muito legal o curso de engenharia de computação vir junto com design digital, porque não adianta a gente desenvolver as máquinas. Sempre a gente está em contato com o pessoal de design digital para saber como essas máquinas vão interagir com os humanos. Então, a interação entre os cursos dentro do campus é que dá vida a projetos extremamente inovadores, né, que são aprovados em campus pari, eventos, quem conhece, quem está na área de tecnologia sabe, que são eventos muito importantes. A gente vê alunos nossos de engenharia de computação com trabalhos aprovados em congressos nacionais e internacionais. A gente vê outros cursos, claro, com tamanha evidência em congresso em todo o país.
Ok. Então, como a gente pode perceber aqui na fala dos professores, Davi Romero, Ney, e aqui também com o Lucas, é que a gente tem em Quixadá, na verdade, um polo de inovação tecnológica. Não é? Algo com traços de pioneirismo, de inovação, até mesmo no ensino, na definição dos cursos. Como é para vocês fazer parte de um polo de inovação tecnológica no semiárido no nordestino? Quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando lá? Quais são os desafios? E o que é que a gente já tem para mostrar aí acontecendo, professor?
Na verdade, assim, cearense é um povo que luta muito, né?
Arretado.
Quem arretado. Se você for olhar, onde você estiver no Brasil ou no exterior, você vai ver um cearense de destaque. O cearense está em todos os locais, seja na iniciativa privada, seja nas universidades, no setor público. Então, o cearense é um povo persistente, bravo, estudioso, dedicado. Agora, o principal desafio, né, é esse. A gente não dava oportunidade ao cearense, não dava oportunidade para que essas pessoas se desenvolvessem no seu local e desenvolvessem o local onde trabalham, né? Ou seja, os cearenses muitas vezes têm que ir para outros estados para conseguir, ou para o exterior, para conseguir esse destaque. E o desafio, né, de estar um campus no interior é transformar uma realidade, né, onde as pessoas olham para o interior e olham a paisagem do semiárido, aquela paisagem, né, pobre, com casas de taipa, e acreditar que esse local é um local de excelência. Ou seja, no início foi muito importante a gente acreditar nesse projeto e acreditar que o campus de Quixadá poderia ser uma referência no Brasil, não somente no Ceará. E hoje, assim, eu acho que a gente começou a colher esses frutos. O Lucas citou alguns exemplos, eu vou citar outros aqui, né, de alunos de graduação nossa, desses cursos, que estão participando de competições nacionais e muitas vezes com alunos de pós-graduação, e estão tendo um destaque enorme. Por exemplo, a principal conferência da área de computação, de interação humano-computador, no ano passado, nós tivemos uma competição de 6 equipes finalistas, 3 equipes nossas do campus de Quixadá, do curso de design. E a gente tirou o primeiro lugar, né? Recentemente, o Uber fez um hackathon, que é uma espécie de competição, né, em 2-3 dias ali, muito... Muito intenso. E, de novo, tinha aluno de Quixadá que tirou o primeiro lugar, ex-aluno nosso que participou da equipe que ganhou. Os meninos de engenharia de computação participaram da principal conferência de engenharia de computação, a SBESC, anual, e tivemos várias equipes lá participando. O Instituto, claro, né, tem uma competição chamada Campus Mobile, né? De novo, lá tem a equipe de Quixadá se destacando lá. Então, assim, a gente consegue contar inúmeros casos de competições nacionais que os alunos de Quixadá têm protagonismo. Têm protagonismo, não só participam, conseguem ser premiados. Isso, a gente está falando de um campus que formou turma há pouco. Os cursos de design digital e engenharia de computação ainda vai formar a primeira turma. Daqui a pouco a gente vai ter pesquisa do ponto de vista de pós-graduação. A gente submeteu uma proposta para a CAPES de um mestrado acadêmico em computação. Eu tenho certeza que para o futuro a gente deve submeter mais dois mestrados, pelo menos, um voltado para essa coisa mágica de interação, de artes, né? Alguma coisa voltada para o design e artes, outro para a parte mais de engenharia. Então, assim, é um campus onde as coisas estão florescendo. Então, assim, o grande desafio era esse sentimento das pessoas de achar que, porque é no interior, porque é no Ceará, não pode funcionar. E pode funcionar e funciona muito bem.
Em grande medida, Ismael, isso só é possível, isso só está acontecendo agora, pela qualidade e carinho das pessoas que lá estão, né?
Compromisso.
Pois, e compromisso. O Lucas falou há pouco de como os alunos levam aquilo a sério, respeitam e cuidam como parte da vida deles, da casa deles. Esse sentimento, eu acho que a gente percebe, é partilhado com todo mundo que está ali, né? Com todos os colegas que estão ali. As pessoas que estão lá querem muito que aquilo seja sensacional e cuidam com muita atenção. São professores muito dedicados, é equipe de servidor técnico administrativo incrível, de gente que está lá para fazer o melhor e entregar o melhor.
Não é difícil, inclusive, ver estudantes que são o primeiro da família a entrarem dentro da universidade. Mas isso não os impede de serem melhores colocados em diversos congressos que nós estamos participando no país.
Ok. A gente está numa conversa muito boa, mas o maestro Antônio Carlos Lima já sinaliza ali que precisamos ir para o intervalo. Casa Aberta, volta já.
Universitária FM, a sintonia da terra.
Se você é professor ou professora de uma universidade federal do Ceará, filie-se a um sindicato autônomo que luta em sua defesa. Filie-se à DUFSE Sindicato e assuma o seu papel de protagonista nas lutas e conquistas da sua categoria. A DUFSE Sindicato é uma entidade que defende os direitos sociais, profissionais e econômicos de seus sócios. Também oferece atendimentos jurídicos, convênios e realização de ações e eventos sociais. Sua participação torna o sindicato mais forte. Informações pelo telefone 3066-1818 ou no site adufse.org.br. Não perca Todos os Sentidos, o direito das pessoas com deficiência em debate na Universitária FM. Toda quarta-feira, às 14h.
Ei, que dia é hoje?
Hoje é o Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Segundo o Unicef, a cada hora, 228 meninos, e principalmente meninas, são explorados sexualmente em países da América Latina e do Caribe. Abuso e exploração são dois pesos de uma única medida. Abuso sexual é qualquer forma de contato e interação sexual entre um adulto e uma criança ou adolescente. Podendo ocorrer com ou sem contato físico, o abuso coloca o adulto numa posição de autoridade ou poder. Já a exploração se caracteriza pela utilização sexual de crianças e adolescentes com a intenção de lucro, seja financeiro ou de qualquer outra espécie. A violência sexual pode ocorrer principalmente dessas duas formas, e é contra isso que nos vale a lembrança do quão importante é o dia de hoje. Universitária FM, contribuindo com a preservação da nossa memória.
Universitária FM, a sintonia da terra.
UFC Notícia.
O reitor da UFC, Henri Campos, oficializou o convênio com o Instituto Verde Luz. o Instituto vai poder usar sala na Faculdade de Direito para apoiar a execução de atividades do programa de extensão Verde Luz de Gestão Ambiental Sustentável. O Verde Luz se compromete a oferecer capacitações a voluntários e bolsistas do programa de extensão, além de ministrar um curso anual de Direito Ambiental para estudantes da universidade. O portal da UFC tem outras informações.
A casa é sua. Casa é sua, está de volta, o Casa Aberta hoje conhecendo as ações, projetos e iniciativas do campus de Quixadá, com as presenças do professor Davi Romero, do professor João Vilney e do estudante João Lucas Cruz. Antes de sair para o intervalo aqui, o professor Davi e o professor Vilney falando aqui com orgulho dos estudantes, os resultados, os feitos, as conquistas, as vitórias dos estudantes. Professor, vamos falar um pouquinho mais então sobre esses estudantes, quantos são e quem são eles, se é possível a gente traçar aí um perfil. Aí depois eu queria que o João Lucas falasse da história dele como estudante do curso lá no campo de Quixadá, do curso de Engenharia da Computação.
Perfeito, Ismael. Na verdade, assim, hoje o campus está com aproximadamente 1.000 estudantes, né? 1.000 estudantes nos 6 cursos de graduação. A gente, quando formar todas as turmas, deve ter em torno de 1.200 estudantes. Esses estudantes, eles são espalhados pelo estado do Ceará, alguns poucos de outros estados também, né? Se a gente olhar que a gente tem 184 municípios no estado do Ceará, por exemplo, da turma que entrou no ano passado, de 300 alunos, a gente entrevistou 248. 79 deles eram de outros municípios. Na verdade, assim, se a gente olhar o mapa do estado do Ceará, quase todos os municípios têm alunos oriundos de lá. Isso é uma coisa muito rica, né? Porque assim, a gente passa a conhecer a realidade do estado do Ceará, de todos esses locais. Isso ajuda com que haja um sentimento desses alunos de compartilhamento, né? Porque saem de casa pela primeira vez para ir morar no interior. Eles acham que, de uma maneira geral, se sentem acolhidos, né? Porque, como o João disse, a gente se preocupa muito com os alunos. Na verdade, tanto professores como servidores, a gente se envolve muito com eles. Se envolve porque a gente entende que isso é importante para o desenvolvimento deles e da região, né? Ou seja, a gente também agradece à Universidade Federal do Ceará, porque ela tem a política da administração superior, porque a gente tem uma política muito assertiva para dar apoio a esses alunos, né? A gente tem hoje mais de 400 bolsas ou auxílios financeiros para os nossos estudantes. Se a gente está falando do universo de 1.000 alunos, né, pelo menos 400 recebem, né, algum auxílio para residir em Quixadá e ou para se alimentar, por exemplo, ao restaurante universitário, né, que os alunos almoçam lá a 1,10, aqueles que têm mais vulnerabilidade socioeconômica nem pagam nada, são isentos, né, isso ajuda muito, porque grande parte desses nossos alunos, de fato, são de famílias assim, que tinham dificuldades financeiras e que, se a universidade não desse esse apoio, não poderiam cursar, estar lá morando e se manter. E isso é importante porque, de novo, esse investimento, em médio prazo, faz com que essa pessoa seja a primeira pessoa na família que tenha um ensino superior e que escolha aonde quer trabalhar depois, né? A gente tem vários alunos que foram para São Paulo, que foram para o Rio, alguns alunos inclusive foram morar no exterior, né? Ou seja, eles passam a ser cidadãos do mundo, ou seja, eles escolhem para onde vão trabalhar. E além dessas bolsas e auxílios, a gente procura receber muito, acolher muito bem esses alunos. Então a gente montou um núcleo de atendimento social lá, um setor onde tem psicólogo, tem assistente social, tem nutricionista, né? E a gente faz um programa de orientação acadêmica. Esse programa, para além desse setor, que é o núcleo de atendimento social, ele engloba a participação de professores e servidores técnico-administrativos para acolher esses alunos, especialmente do primeiro ano. Então, a gente tem uma aproximação muito grande deles para entender as dificuldades nas disciplinas, nos projetos, mas, para além disso, para as dificuldades do dia a dia. Dificuldade de morar fora, a dificuldade de sentir falta do namorado, da namorada. Então, a gente se preocupa muito com isso. Então, há esse envolvimento. Acho que o Lucas, quando citou essa questão do copo, né, lá descartado, eu acho que quem for ao campus que já dá, percebe rapidamente esse amor, esse carinho que as pessoas têm, esse cuidar. E esse cuidado acho que é fruto desse trabalho que é coletivo e que é exercitado todo dia por professores, servidores e especialmente nossos alunos.
Ok, professor, quer contar alguma coisa?
Não, acho que o Davi falou muito bem, esse é o sentimento que todo mundo que está lá tem, né? A gente sabe que seria, e conversa muitas vezes sobre isso, seria muito estranho se a Universidade Federal do Ceará estivesse naquela região e não estivesse preparada para receber os alunos daquela região. Né? E a sessão faz de conta se nós só tivéssemos alunos de Fortaleza, da Aldeota e do Meireles. Né? A gente tem consciência de que recebe alunos com muitas dificuldades e a universidade faz de tudo para recebê-los da melhor forma. Né? E é um trabalho que é incrível. E os alunos percebem isso, e os alunos esforçam-se mais para tentar driblar todas as dificuldades que tiveram antes de chegar lá, antes de chegar na universidade.
Qual é o corpo docente do campus hoje?
Nós hoje estamos com 62 professores em regime de dedicação exclusiva. Desses, 31 têm doutorado, né? Pelo menos uns 15 estão fazendo ainda, concluindo seu doutorado. A gente está também com 32 servidores técnico-administrativos que trabalham junto com a gente. Aproveitar também e falar um pouquinho da infraestrutura. Você havia me perguntado, eu não havia falado inicialmente, mas assim, quem for ao campus vai ficar impressionado com a qualidade da infraestrutura, né? Hoje a gente tem 3 blocos, né, com 1.400 metros quadrados prontos em funcionamento. A gente está concluindo um agora no próximo mês, que é o quarto bloco, né, para esses 6 cursos de graduação, também de 1.400 metros quadrados. Tem um restaurante universitário, uma área de convivência, outra área administrativa, né? Ou seja, são 6 blocos já construídos e em funcionamento, onde tem laboratórios, né, bem equipados, onde a gente consegue trabalhar nos projetos de graduação, nessa diversidade de programas que a gente tem. Então, assim, quem for ao interior vai ver que a realidade da infraestrutura física da universidade destoa, inclusive, de boa parte das coisas dos outros municípios. E isso é assim que Xadá, mas se você for, por exemplo, a Crateús, eu estive lá recentemente, você vê como o prédio ainda não está concluído, mas parcialmente está concluído, você vê como a universidade, as instalações, destoam do entorno no sentido de ter um padrão elevado, extremamente elevado. Então, assim, as instalações são muito boas. O campus, certamente, é um campus aconchegante, agradável. Tenho certeza que quem for para lá vai ficar encantado com a beleza do campus, não só pelo cuidado do campus interno, mas também pela vista cênica, o paisagismo de lá, que tem a galinha choca ao lado, os monólitos ali. Então, é um ambiente extremamente agradável. E isso tem a ver com esse sentimento de pertencimento, né? Estar num local agradável faz com que as pessoas cuidem deste local, queiram bem aquilo, se dediquem mais. Então, até esse nível de cuidado a gente tem exatamente para ter essa excelência que a gente tem procurado ter.
Ok, agora eu queria que o João Lucas falasse aí como foi que o campus de Quixadá entrou na vida dele. Como foi que, o que chamou sua atenção? Você me falou há pouco aqui que morava aqui em Fortaleza, trabalhava em Maracanaú, não é? E o que te levou a se transformar? Vou para Quixadá, agora vou recomeçar a minha vida lá.
Ismael, a minha vida com a UFC em Quixadá vinha um pouco antes de eu entrar lá, necessariamente, provavelmente falando, né? Aos 18 anos, eu trabalhava numa multinacional aqui perto, aqui em Maracanaú, mas tinha um sonho desde menino, desde criança, que era programar os computadores dos aviões. Eu lembro de falar muito para minha mãe, mexer com robótica e trabalhando lá. Eu tinha passado para o campus de Quixadá, tinha passado na UFC, pelo Enem, em engenharia de computação, que era um sonho e estritamente alinhado com o que o curso se propõe a ser, que era sistemas embarcados, robótica e toda essa linha aí. Então, 2 anos após sair do ensino médio, eu decidi ir para lá. Foi um choque, inclusive, para a família, pro meu pai, eu lembro. Foi um choque, porque 20 anos de idade, sair de uma multinacional, só, né, para não trabalhar e estudar, foi um impacto. Mas aí fui para lá, fui acolhido pelos estudantes, fui acolhido pelo campus. Foi maravilhoso conhecer outras pessoas, porque Quixadá tá num ponto estratégico regional que fica no meio do Ceará. Então sobem pessoas de Juazeiro, descem pessoas de Fortaleza.
Bonita essa imagem.
Vem pessoas do Rio, de São Paulo. Acho que se o professor Davi pode me ajudar nisso. Mas tem alunos de diversos lugares. Então é uma experiência cultural. As pessoas às vezes pensam, é um campo de tecnologia, não tem nada, é um monte de nerd lá, de óculos quadrados. Não, gente, é um campus culturalmente falando bem cheio assim.
Muito rico, né?
Bem rico. É isso, mas aí fui lá pro campus, tive um impacto, e isso os ouvintes que vão fazer o Enem já vão saber. Aqueles que não gostam de matemática, por exemplo, no meu curso, puxa um pouquinho, cálculo. Mas eu lembro que 2 anos depois de sair do ensino médio, minha matemática já não estava muito legal. Não era a melhor disciplina que eu queria na escola. Mas chegando lá, outros alunos e os próprios professores sempre eram muito dispostos. Os alunos faziam monitoria nos horários que não eram deles. Era só para dar 2 horas, eles esticavam até a noite para nos ensinar pré-cálculo. E deu certo, né? Tô aqui no 7º semestre de Engenharia de Computação. Entrei, inclusive, para o Diretório Central dos Estudantes. Hoje estou na parte de empreendedorismo, sendo secretário de empreendedorismo do DCE, mas entrei na gestão passada com a secretaria de Quixadá. E aí estudante ajuda estudante, e é bem bacana isso.
Muito importante essa sua fala, estudante ajuda estudante, ainda mais pertencendo a uma comunidade pequena, não é, situada aí, dedicada aos estudos. E eu queria que você pudesse me contar como é um pouquinho do seu cotidiano, como é a sua vida de estudante lá em Quixadá.
Olha, o campus fica a 6 quilômetros distante do centro de Quixadá. Então, a gente pega um transporte da prefeitura até, que é um transporte oferecido pela prefeitura de Quixadá, até o campus. Lá, as cadeiras de engenharia de computação normalmente são à tarde, mas algumas outras opcionais que eu escolhi fazer são distribuídas de manhã ou à noite. À noite, normalmente, fica o pessoal de redes de computadores, que inclusive, por ser um curso de 3 anos tecnológico, né? Ele tem um perfil, inclusive, diferente dos outros cursos. É bem bacana isso, é como eu falei, é cultural. No dia a dia, quando normalmente eu chego 8 horas da manhã no campus, normalmente. Quando não, quando bate uma preguiça, eu chego às 10, mas já começo a estudar. Na verdade, eu vou para a sala do I9, que é uma sala muito focada em inovação e empreendedorismo, onde eu desenvolvo lá a minha startup, a Energy. Nós estamos hoje com eu e outros 3 sócios na startup, que são alunos de engenharia de computação. Nós tentamos hoje, na verdade, não tentamos, conseguimos um feito de criar um piso que gera energia. E a gente está sendo acelerado por um programa chamado Corredores Digitais, do governo do estado do Ceará, que está nos ajudando nessa empreitada. Então, durante a manhã e a noite, normalmente, eu desenvolvo a minha startup. E no período da tarde, vou almoçar no RU, 1:10, a refeição. Que, inclusive, é algo que os estudantes sempre lutam para permanecer, né, esse valor, que é muito importante, é um privilégio. Continuar defendendo a universidade em todos os aspectos é bem importante. Isso, o DCE tem um papel muito importante. Essa é a minha vida, é o cotidiano, não só meu, mas de muita
Muito interessante essa sua fala, é que você associa, você tem um perfil de estudante, você vai estudar e tem um horário que você vai empreender, que você vai pesquisar, que vai desenvolver o seu lado empreendedor, que é um aspecto que o professor Davi valoriza muito, e ele está aqui pronto para falar para a gente como é esse perfil empreendedor do aluno do campus de Quixadá.
É, na verdade, isso, como eu disse no início, isso tem a ver com o nosso nascedouro, né? Ou seja, o campus de Quixadá nasce com essa proposta de ser um campus temático exatamente para tentar contribuir com o desenvolvimento regional ali da região do Sertão Central e do estado do Ceará como um todo, né? Ou seja, a gente nasce num campus, numa área que ela é universal, né? A tecnologia da informação e comunicação, o que a gente ensina aqui é a mesma coisa que se ensina em Stanford, na Universidade de Londres e por aí vai, né? E a gente nasce com essa vontade de desenvolver a região através da tecnologia da informação e comunicação, que tem a ver com ideias novas, soluções inovadoras, né? Então a gente desde cedo fomenta esse lado de empreendedorismo dos nossos alunos. Por exemplo, nossos cursos todos têm a disciplina de empreendedorismo, né? E é claro que chega um momento que a gente começa a ter uma maturidade. E nessa maturidade a gente concebeu o que a gente chamou de Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, o INOVE, né? Que é um núcleo que está, né, capitaneando, né? Articula todo um ecossistema de TI. O que é um ecossistema de TI? Bem, para você ter um ecossistema de TI, você precisa primeiro ter massa, recursos humanos ali para trabalhar. Isso a gente já tem na graduação. Você precisa ter pesquisa e inovação. Isso a gente tem dos trabalhos, dos projetos de pesquisas que os professores desenvolvem, né? A gente precisa atrair empresas, né? Empresas âncoras, empresas consolidadas, porque elas demandam outros serviços, né? Isso a gente tem conseguido fazer. Eu acho que daqui a pouco a gente tem até uma falazinha de uma empresa, a OSF, que está instalada lá, e a gente queria dar a palavra de um dos donos, de uma das pessoas que trabalha na empresa e que é dona da empresa. Mas a gente também tem essa vertente da inovação, do empreendedorismo dos meninos. Ou seja, eles têm ideias maravilhosas, mas a gente precisa capitanear isso para gerar um negócio. E aí uma história que é engraçada é que a gente nasce com isso. O estado do Ceará, por exemplo, tem um programa belíssimo, que é o Corredor Digitais, que é uma iniciativa que os municípios se cadastravam para fazer parte, né? Ou seja, os municípios que se vinculavam e davam estrutura. E nós fomos a primeira universidade, primeiro local a dizer, independente do município, nós queremos fazer parte. Nós vamos sediar esse programa de Corredor Digitais, porque ele dá essa formação de business, dá essa formação de saber fazer um negócio. Os meninos têm as ideias, têm a tutoria dos professores, de todo mundo, e a gente faz isso. Inclusive, por exemplo, a gente tem uma servidora hoje no nosso campus, a Roberta, que ela trabalha exatamente para dar apoio aos meninos nisso. Então a gente tem montado, né, esse setor, é um setor que trabalha nessas três vertentes, ou seja, empreendedorismo com nossos alunos, laboratórios de pesquisa, e trabalha também atraindo empresas e fazendo projetos de pesquisa. Por exemplo, com essa própria empresa, a gente acabou de aprovar um projeto, né, em Big Data, que é uma empresa canadense, com professores pesquisadores ali nossos, com egressos nossos, que vão participar nesse projeto.
Ok, professor, o senhor pode apresentar a empresa? A gente tem um depoimento de um empresário aqui, tá? Sobre a importância da presença da UFC, do campus de Quixadá, para um negócio, para a instalação da empresa dele lá em Quixadá. Pode ser agora, professor?
Pode ser agora. O Rafael Diógenes, que é o nosso convidado, vai dar uma falinha.
Vamos lá. Rafael Diógenes, da empresa
OSF, de consultoria e desenvolvimento de software. Hoje estamos em 17 países, né, com atuação, com escritórios nas Américas, Europa e Ásia. Iniciamos nossa operação em Quixadá em 2008, na verdade, através de uma empresa que nós adquirimos, a iFactory Solutions, e de lá para cá já colhemos vários resultados disso. Tá? Fomos a Quixadá, né, atrás do ativo mais importante de uma empresa de TI, que são os recursos humanos, os profissionais. Né? Existe um polo de desenvolvimento de pessoas lá, principalmente capitaneado pela UFC, e lá nós encontramos, né, o que buscávamos, tá? Apoiamos muito nessa iniciativa de capacitação, foram mais de 1000 alunos de diversas instituições treinados por cursos, né, aplicados pela iFactory e OSF, né? Mas também tiramos muitos benefícios disso, né? Nesse tempo absorvemos mais de 60 pessoas de Quixadá, né, com um alto nível de qualidade, né? A partir desses profissionais nós prestamos serviços para qualquer de um de nossos clientes espalhados, né, pelo mundo.
Ok, então ouvimos aí o depoimento do Rafael Diógenes, da OSF, uma empresa canadense que está instalada em Quixadá, né, resultado direto do trabalho do campus lá da UFC em Quixadá, professor. Interessante, pode continuar então aí com a...
Então, assim, empresas como a OSF, né, que se instalaram lá, agora, como eu havia dito no início, tem outra empresa chamada Green Mile, que também está indo se instalar lá em Quixadá, e eles estão lá executando, né, atrás desse sonho nosso de desenvolver a região, porque nós temos o que é mais importante, que são as pessoas bem formadas. E é importante dizer também que a gente acha que quem está no Ceará não consegue fazer as coisas, aquele receio que eu tinha dito, mas eu gosto de citar um exemplo. Nós tivemos um grupo de alunos que foram para aquele programa Ciências Sem Fronteira, e um dos alunos nossos, né, o Leonel Júnior, foi para a Califórnia, foi fazer parte da graduação dele lá. E lá ele fez um estágio muito semelhante ao que a gente faz aqui em Quixadá, no nosso núcleo de práticas. Ele conheceu um cliente externo, prospecta uma solução e começa a desenvolver essa solução. Bem, o Leonel Júnior voltou dos Estados Unidos, né, da Califórnia, de novo, a meca da computação é na Califórnia. Ele voltou com esse contato dessa empresa americana, né, e ele montou um time de Quixadá, de ex-alunos nossos e alunos nossos, e hoje eles desenvolvem de Quixadá, desenvolveu a partir do campus de Quixadá, software para a meca do mundo, que é a Califórnia. Então, eles desenvolvem na Heavy Connect, que é o nome dessa startup, software que estão sendo produzidos no Brasil, a equipe de desenvolvimento toda está aqui, né, só tem uma pessoa de fora, e é vendido nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, isso mostra que, de fato, a gente está preparado para trabalhar em soluções globais, né? A área de TI, ela é isso. Para a área de TI, o mundo é plano, né? Ou seja, o mundo não tem distâncias, a gente se encontra muito fácil. E é esse sonho que eu acho que está se realizando. Eu acho que na próxima década as pessoas vão entender e vão compreender, olhar para o estado do Ceará como um grande desenvolvedor de software, né? A iniciativa do campus Quixadá, ela é a mais forte do estado do Ceará, mas a gente também tem outros campos no Ceará desenvolvendo software, Russos e Crateus também, Prof. Sobral, Fortaleza, e a gente quer trabalhar junto para, de fato, o estado do Ceará se desenvolver na área de TI. A Califórnia não é tão diferente da gente, certo? Se a gente tiver vontade, se a gente tiver política pública, se a gente acreditar, os nossos talentos podem ficar aqui e podem exportar software para o mundo todo.
Ok. Gente, nós estamos chegando na reta final do programa, mas dá para a gente ser um pouquinho mais objetivo aqui. Eu queria que vocês me falassem sobre como é ser um professor, pesquisador, vivendo em Quixadá. Como é que é o cotidiano aí? Falei para os seus colegas docentes da UFC, como é ser, o que é que diferencia, o que é que mudou na vida de vocês, na atuação como pesquisador, vivendo em Quixadá.
Ismael, é engraçado porque eu fui aluno da UFC, né? Eu andava por aqui, fui aluno da publicidade na época que a publicidade funcionava aqui. E tive quase 9 anos fora, morando em Portugal. Quando apareceu essa oportunidade de voltar e de voltar para a UFC, foi um orgulho e também uma responsabilidade muito grande. Eu não conhecia o contexto de Quixadá, eu não conhecia o campus de Quixadá. E sou muito feliz lá porque eu consigo perceber diretamente a influência do meu trabalho na vida de pessoas que realmente precisam. E numa região que é muito pobre, a região mais pobre de um dos estados mais pobres do Brasil. Eu acho que isso é o que mais me motiva e mexe comigo e com o meu trabalho lá, de procurar fazer um trabalho muito bom, porque eu sei que efetivamente muda vidas, né? E muda a minha vida especialmente.
Com certeza muda a vida, João.
Eu acho que também, assim, quem mora no interior hoje tem uma tranquilidade bem maior do que a gente tem nas grandes capitais, né? Ou seja, tem colegas que dizem assim: eu estou a 30 segundos do trabalho, né? Eu boto lá no Waze 30 segundos do seu trabalho. Eu estou um pouquinho distante, eu estou a 5 minutos, né? Mas assim, isso dá uma tranquilidade enorme, porque a gente pode almoçar em casa todo dia, pode voltar, né? A questão da segurança, que é um problema do Brasil inteiro e que no estado de Ceará se tornou de fato algo muito complicado. É bem mais tranquilo no interior, apesar de já ser um pouco violento, mas é muito mais tranquilo. Então, por exemplo, eu tenho 3 filhas, né? E fico muito mais seguro que minhas filhas não vão ser assaltadas quando deixar na escola. Tem a segurança, tem uma boa formação para elas, né? Então, assim, a vida no interior, ela tem essa tranquilidade, né? E quem tem muita saudade da vida agitada, a gente está só 2 horas da capital. Então, assim, eu, por conta da parte administrativa, tenho muitas viagens para Fortaleza. E eu costumo vir e voltar no mesmo dia. Ou seja, é um pulo, né? São 2 horinhas de viagem, está aqui. Se a gente olhar, atravessar a cidade de Fortaleza, muitas vezes a gente passa uma hora e meia. Né? Ou seja, se você sair aqui da reitoria e for lá para o Washington Soares, na hora do rush, você vai passar 1h30. Então, essa tranquilidade é muito boa.
Ah, então, lição. Então, gente, é a hora dos abraços, alôs aí para os nossos amigos lá de Quixadá. Pode começar, João Lucas, rápido.
Ah, grande abraço para o pessoal do DCE, do Núcleo Popular, de todo o pessoal de inovação e empreendedorismo do campo de Quixadá e, para mim, em especial, para minha startup, a Energy.
Para mandar um abraço para os nossos colegas de Quixadá, que com certeza estão acompanhando e estão com todos os computadores no máximo, ouvindo aqui a transmissão da Rádio Universitária. Um grande abraço para todos.
Abraço, pessoal.
Queria dar um abraço aos colegas, né, de Quixadá, dar um abraço à minha família, à minha esposa, Érica, que convive comigo e vivencia a universidade, porque essa é uma característica nossa, né? Ou seja, os familiares são muito envolvidos. Queria dar um beijo nela, muito especial, para as minhas filhas. Agradecer a vice-diretora que está lá escutando, né, e divulgando. E agradecer, Ismael, principalmente essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o sonho, esse sonho que é real, que está se realizando, está transformando vidas, que é o Campus Quixadá. Dizer que pode nos convidar, que viremos aqui para falar coisas mais específicas, mais temáticas. E é isso. Muito obrigado.
Eu é que agradeço a você, ao professor Ney, ao João Lucas e a você que está na sintonia da Universitária FM. O Casa Aberta vai ficando por aqui, com o grande Antônio Carlos Lima na técnica, Natiele Silva na produção e na apresentação Ismael Furtado. Até a próxima sexta. Fique agora com um maravilhoso fim de tarde. Tchau!
YC407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará.